de pouco mais de 34 bilhões de reais. No entanto, quando a arrecadação indicar que não haverá o cumprimento desse resultado fiscal, a proposta autoriza o governo a usar como referência o limite inferior da meta, que é nulo, para promover o contingenciamento das despesas. Esse mecanismo foi criticado pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte.
E a CPMI do INSS aprovou a convocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, mas rejeitou os pedidos para ouvir Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. O nome do governador Romeu Zema entrou nas investigações da CPMI por causa da Zema Financeira, ligada à sua família. A empresa oferecia empréstimos consignados com descontos de até 40% em benefícios do INSS e possibilitava portabilidade de contratos de outros bancos.
Também não foram aceitos requerimentos para ouvir bancos e a empresa Crefisa. Zema afirmou não participar da administração de sua empresa desde 2018. As informações com o repórter Pedro Pincer.
A CPMI mista do INSS rejeitou por 19 votos a 12 a convocação de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por 19 votos a 11, os parlamentares também derrubaram a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias. Conhecido como Lulinha, Fábio entrou na mira de parlamentares após a publicação de reportagens que afirmam que o filho de Lula teria recebido dinheiro do já investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o pedido de convocação estava fora de propósito.
Eu desafio que me mostre qualquer documento, qualquer prova que o senhor Fábio tenha recebido qualquer centavo relativo a algum assunto que diga respeito a desconto associativo, a INSS ou qualquer outro assunto.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, era alvo de uma série de pedidos de convocação apresentados por parlamentares da oposição. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, disse que ele precisaria explicar a ordem de investigação contra apenas parte das entidades com acordos de cooperação técnica ativos com o INSS.
Eu quero que o senhor Messias tenha a oportunidade de aqui vindo dizer quais são os motivos que ele teve de não agir, de se omitir e, neste período, possibilitar o assalto continuado contra milhões de brasileiros que são desprotegidos.
O colegiado também rejeitou requerimentos para ouvir representantes dos bancos Santander e C6 e da Crefisa. Já o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, deve falar na retomada dos trabalhos em 2026.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso aprova LDO para 2026 com superávit de 34 bilhões de reais.
Hugo Mota diz que solução para a crise entre os poderes está no diálogo.
Comissão de Constituição e Justiça revoga a lei de alienação parental.
Boa noite. Em votação apertada, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a revogação da lei de alienação parental. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 37 votos a 28 o projeto que revoga a lei da alienação parental, em vigor desde 2010. A votação ocorreu nesta quarta-feira, após mais de 3 horas de discussão. A lei foi criada para evitar a manipulação da imagem de um dos responsáveis contra o outro em disputas familiares. Movimentos de mulheres dizem, porém, que a norma vem sendo usada para acobertar denúncias de violência doméstica ou sexual. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, defende a legislação atual.
E eu já vi diversas crianças sendo tratadas como joguete, instrumento. Eu tenho um amigo que, inclusive, está meses sem ver os seus filhos, porque a mãe acha que ele não é uma boa companhia e ele é um ótimo pai. Ele é um paizão que cuida da sua filha, cuida do seu filho, que quer somente dar carinho, mas ela utiliza ele na justiça, porque quando acabou o divórcio de litigioso, utiliza uma criança hoje como instrumento no litígio.
A deputada Fernanda Melchiona defende a revogação.
Os que dizem que são a favor de manter as coisas como estão para proteger crianças, faltam com a verdade. Os órgãos de proteção às crianças pedem que o Brasil revogue esta lei, que tem colocado crianças em risco de violência doméstica, de violência sexual, além de revitimizar, em geral, mulheres. Pode ser homens também, é verdade? Mas a maioria é mulheres.
Relatora da proposta, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também recomendou a revogação da lei de alienação parental.
Segundo a Procuradoria da República, especializada em direitos do cidadão, a Cássia Soares Peixoto Suassuna, 70% dos casos de alienação parental são de pais que foram denunciados por mulheres por violência doméstica, por abuso sexual contra elas e contra as crianças. E 70% das acusações de alienação parental recaem sobre as mães.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, sugeriu uma alternativa à revogação da lei.
Então, quando houver denúncia, e essa é a nossa tese, de abuso infantil ou violência física, não possa haver inversão de guarda até apurar o crime. Porque isso não pode ser uma guerra de sexo. Você tem avós, você tem pais que vão ficar com a pecha ali de abusador, e a gente está falando de um processo criminal.
O texto aprovado também exclui referências à alienação parental em duas outras normas, o Código de Processo Civil e a lei que garante direitos de menores vítimas ou testemunhas de violência. Em princípio, a proposta poderia seguir diretamente ao Senado, mas parlamentares do PL afirmaram que devem apresentar recurso para a votação do texto também pelo plenário. O projeto já havia sido aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu de forma monocrática, ou seja, sozinho, que apenas a Procuradoria-Geral da República pode denunciar ministros do STF ao Senado por eventuais crimes de responsabilidade. O assunto ainda repercute entre os deputados.
Para Eli Borges, do PL do Tocantins, o Brasil vive um estado de exceção provocado por decisões do STF. O deputado entende que os ministros da corte extrapolam suas funções, censuram parlamentares e concentra o poder por meio de decisões monocráticas.
Eli Borges lembra que a Constituição determina que cabe ao Senado julgar ministros do Supremo. Ele lamenta que propostas para acabar com decisões monocráticas estejam paradas, enquanto um único ministro concentra poder superior aos 594 parlamentares do Congresso Nacional.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, entende que a decisão do ministro Gilmar Mendes afronta o Congresso e viola a separação dos poderes. Para ele, a medida representa mais um episódio em que o STF desrespeita o legislativo.
Na avaliação de Gilvanda Federal, o Congresso deve reagir às medidas do Supremo Tribunal Federal que, segundo o deputado, extrapolam os limites constitucionais. O parlamentar insiste que o legislativo deve reassumir sua independência.
Coronel Ulisses, do União do Acre, acredita que o Congresso deve agir com a máxima urgência para limitar os poderes da Suprema Corte. Em sua análise, a população não confia no STF e os ministros não têm voto, o que os impede de representar a vontade popular.
O deputado critica a omissão do Senado e cobra a retomada das funções de controle que a Constituição garante aos senadores. Coronel Ulisses defende ainda limitar as decisões monocráticas, acabar com a vitaliciedade e permitir o impeachment dos ministros do Supremo.
Na opinião de Reynolds Stefanes, do PSD do Paraná, a atual composição do STF é a pior da história, já que, segundo ele, o critério de escolha dos ministros tem sido o alinhamento ideológico ao governo. O deputado também defende um mandato temporário para os integrantes da corte.
Na visão de Reynolds Stefanes, recentes decisões dos ministros, especialmente as monocráticas, têm sido prejudiciais ao país e foram tomadas sem base legal. Ele reclama de omissão do Senado e afirma que, se não houver mudanças, o Brasil terá que discutir uma nova Constituição.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, condena a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a eficácia da lei do impeachment para membros do STF. A congressista classifica o ato como uma afronta à Constituição e um ataque às competências do parlamento e à soberania popular.
Cristo Nieto defende que a proposta de emenda à Constituição que limita o poder de decisões individuais de ministros de tribunais superiores avance com urgência. A deputada pede que a comissão especial que vai analisar o texto seja instalada imediatamente.
Delegado Caveira, do PL do Pará, reitera que a decisão monocrática de Gilmar Mendes viola a Constituição. O parlamentar acusa o STF de agir contra o equilíbrio entre os poderes e critica o silêncio de setores políticos diante de tantos abusos.
Delegado Caveira sustenta que o Senado deixou de cumprir seu dever ao não pautar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Ele cobra uma reação dos parlamentares e defende que o Legislativo retome seu papel de proteger o equilíbrio institucional do país.
Presidência.
Hugo Mota defende o diálogo para superar crises e manter o respeito à independência e à harmonia entre os poderes. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu o diálogo como instrumento para superar crises entre os poderes e afirmou que a harmonia e a independência devem ser mantidas. Ele destacou que as divergências não podem interromper o diálogo institucional. Durante o evento promovido pelo site de notícias Jota, Hugo Mota disse considerar injustas as críticas de integrantes do governo ao Congresso Nacional. Ele ressaltou que o Legislativo deve manter uma relação de colaboração e não de subserviência com o Executivo.
Nós temos um Brasil que está acima das nossas questões políticas, nós temos um Brasil que está acima daquilo que é importante para um poder ou outro, nós temos um Brasil que depende e precisa de nós para poder avançar, para poder, de certa forma, crescer e se desenvolver. Qualquer divergência momentânea ficará pequena perto daquilo que nós temos que entregar ao país.
Ao comentar a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que apenas o Procurador-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros da Corte, Hugo Mota afirmou que o momento exige normalidade institucional. Ele reafirmou que a solução para os conflitos deve ser o diálogo para evitar rupturas. Para Hugo Mota, a decisão de Gilmar Mendes é fruto do momento de radicalização e polarização política que o país enfrenta. Hugo Mota também defendeu o uso dos recursos das emendas parlamentares. Para ele, com o orçamento impositivo, o Legislativo passou a ter mais autonomia e qualquer retrocesso seria prejudicial ao país.
Eu sou testemunha porque eu venho de uma das regiões mais carentes do país. E eu sei o quanto é importante, Thiago, as emendas que eu levo para esses municípios que estão a muitos quilômetros de distância, não de Brasília, mas da capital do estado, que as pessoas muitas das vezes não têm um mínimo, precisam de investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, o parlamentar chega aonde as autoridades que estão encasteladas aqui em gabinetes de Brasília não conseguem chegar. Nós temos problemas também na execução do que é responsabilidade do Poder Executivo. Nós temos problemas também no Poder Judiciário. Colocar o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, como a geni, que é a responsável por todos os problemas da nação, não é correto.
O presidente da Câmara informou que os deputados devem analisar na próxima semana o projeto que regulamenta o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O texto já foi aprovado pela Câmara, mas foi modificado pelo Senado. Agora, os deputados vão avaliar as mudanças. Para Mota, o ideal é que o texto desse novo modelo tributário seja votado ainda antes do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
Lenir de Assis, do PT do Paraná, destaca a operação da Polícia Federal realizada na 13ª Vara de Curitiba com o objetivo de apurar irregularidades na condução da Operação Lava Jato. Ela classifica a ação como necessária para investigar a interferência da Força-Tarefa nas eleições de 2018.
Lenir de Assis acusa integrantes da Lava Jato de instrumentalizar os processos judiciais para enfraquecer adversários e garantir vantagens políticas no governo anterior. Ela também responsabiliza a Força-Tarefa pela desestruturação de setores estratégicos da indústria nacional.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, repudia a possibilidade de distribuição de tablets a detentos em presídios federais. Ele entende que o governo federal deveria destinar os aparelhos a alunos carentes, em vez de beneficiar líderes de facções e criminosos de alta periculosidade.
O deputado rebate a justificativa de que os dispositivos portáteis servirão de instrumento de controle sobre custodiados. Na opinião de Coronel Assis, a medida mostra mais uma vez que a esquerda toma partido de bandidos em vez de apoiar quem precisa estudar e se profissionalizar.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, celebra os números da economia. Ele afirma que a queda da inflação, a menor taxa de desemprego registrada na série histórica, o aumento da renda e o dólar em baixa indicam que o país vive um ciclo de avanços.
Para o próximo ano, Helder Salomão prevê uma injeção de 28 bilhões de reais na economia, resultante da isenção de impostos a 15 milhões de brasileiros. O deputado ainda celebra o aumento real do PIB, que, segundo ele, coloca o Brasil entre os países que mais crescem no mundo.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora os recentes dados do IBGE que apontam a redução da pobreza no Brasil. Ela atribui o resultado à eficácia das políticas sociais implementadas pelo governo federal, como programas de transferência de renda e de combate à fome.
Benedita da Silva destaca também a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A deputada afirma que a medida é essencial para aquecer a economia nas periferias, provando que o desenvolvimento econômico deve caminhar junto com a justiça social.
Berlong Solano, do PT do Piauí, defende o projeto que institui regras mais rígidas para o devedor contumaz. Segundo ele, a medida é fundamental para combater empresas que usam a inadimplência fiscal como estratégia e deixam de pagar impostos de forma reiterada.
Berlong Solano destaca que os devedores contumazes comprometem o equilíbrio fiscal da União, dos estados e dos municípios. Ele reforça que o projeto pune os grandes fraudadores e, ao mesmo tempo, recompensa os empresários que cumprem suas obrigações tributárias.
Deputados e senadores aprovaram a LDO para 2026 com meta de superávit de mais de 34 bilhões de reais. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação do Congresso e traz mais informações.
O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com uma meta de superávit primário para o ano que vem de 34,3 bilhões de reais, ou 0,25% do Produto Interno Bruto. O superávit ocorre quando as receitas de impostos superam as despesas primárias. A LDO traz as regras para a elaboração do orçamento anual e será enviada para a sanção presidencial. A meta fiscal será considerada cumprida se o resultado variar 0,25% para mais ou para menos. No Congresso, os parlamentares aprovaram um dispositivo que permite ao governo observar o limite inferior, ou seja, déficit zero, caso seja necessário limitar despesas para atingir a meta. A permissão foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
O sistema de meta foi construído com uma banda superior e com uma banda inferior justamente para o governo perseguir o centro da meta, para ter superávit, para ter responsabilidade fiscal. Essa LDO está permitindo que o governo possa perseguir o piso da meta, possa ter mais rombo, não tenha nenhuma margem para que nenhum imprevisto aconteça.
A LDO também traz uma perspectiva para os próximos anos de aumento do superávit, com o objetivo de estabilizar a dívida pública da União. Para 2027, a meta é de 0,5% do PIB de superávit e para 2028, de 1%. Entre os parâmetros econômicos usados na LDO, o salário mínimo esperado era de R$ 1.630 a partir de janeiro. Mais recentemente, o governo reviu esse total para R$ 1.627. E o valor final só será conhecido após a divulgação do IPCA de novembro. O limite de despesas foi calculado em 2,43 trilhões de reais pelas regras do arcabouço fiscal, que permite um crescimento acima da inflação de 2,5%. Mas o cenário traçado pelo governo mostra um crescimento das despesas obrigatórias ao longo dos anos, reduzindo o espaço para investimentos, por exemplo. O relator da LDO, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, estabeleceu prazo até o final do primeiro semestre do ano que vem para que o Poder Executivo pague 65% do total das emendas parlamentares ao orçamento de execução obrigatória. A preocupação é com a restrição de gastos próximos ao período eleitoral. O deputado Lucas Abraão, da Rede do Amapá, diz que as emendas são fundamentais para o seu estado.
Que no rincão do Amapá, no Brasil profundo, até os órgãos federais são feitos com emenda. A sede da Polícia Federal é feita com emenda, o hospital universitário foi feito com emenda, a nossa BR é feita com emenda. Isso quer dizer o quê? Que a gente nunca entrou na prioridade do orçamento da União.
O relator incluiu em plenário um adendo para que as despesas de até 10 bilhões de reais de empresas que possuem plano de reequilíbrio econômico-financeiro não entrem no cálculo do déficit de 6,7 bilhões de reais previsto para as estatais. A ideia, segundo os técnicos, é abranger as despesas necessárias para a reestruturação dos Correios. Na mesma sessão do Congresso, deputados e senadores derrubaram dois vetos do presidente Lula a projetos aprovados pela Câmara e pelo Senado. Um deles devolve à legislação a exigência de exame toxicológico para a primeira habilitação de condutores de categorias A e B. Os parlamentares também rejeitaram o veto que isentava a Embrapa do pagamento de taxas. Ou seja, a empresa passa a pagar taxas para pedidos de registro e proteção de experimentos de pesquisa, produtos e tecnologias. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Miniato, com colaboração de Antônio Vital.
Saúde.
Lucas Abraão, da Rede, anuncia que o Amapá vai oferecer serviço de radioterapia pelo SUS a partir de amanhã, 5 de dezembro. Ele considera a ação como um marco histórico, porque permite que os pacientes com câncer possam fazer o tratamento no próprio estado.
De acordo com Lucas Abraão, o avanço só foi possível graças à união entre lideranças políticas locais e o governo do Amapá. O deputado salienta que o tratamento perto da família aumenta significativamente as chances de recuperação.
Maria Rosas, do Republicanos, informa que viabilizou ações voltadas à saúde da mulher no estado de São Paulo. A parlamentar explica que seu mandato destinou recursos para a realização de mais de 12 mil exames de mamografia e Papa Nicolau.
Maria Rosas destaca que as carretas de atendimento, em parceria com o Hospital de Amor de Barretos, levaram prevenção a regiões remotas do estado. Ela agradece aos profissionais envolvidos e garante que vai manter a saúde da mulher como prioridade de seu mandato.
Ricardo Maia, do MDB, participou da entrega de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde de Mundo Novo, na Bahia. O parlamentar também celebra a assinatura do contrato de manutenção da rodovia federal, que corta os povoados da região.
Ricardo Maia acrescenta que viabilizou recursos ao município de Ribeira do Amparo para custeio hospitalar e para investimentos na atenção básica. Ele assinala que seu mandato prioriza obras estratégicas para o sertão baiano.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, celebra a inauguração de duas unidades básicas de saúde na Reserva Indígena de Dourados. O deputado explica que as novas estruturas oferecem atendimento digno às etnias Guarani Kaiowá, Terena e Guarani Nandeva.
Geraldo Rezende defende a continuidade de políticas voltadas ao fornecimento de água potável e habitação para essas comunidades. Ele antecipa a publicação de um edital do governo federal para a construção de duas creches na região, projetadas para acolher cerca de 200 crianças cada.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Você está na Top FM Campo Grande. ZYN 642, canal 205, 88,9 MHz. Uma emissora Cami Telecomunicações Limitada. Top FM, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Top FM. Você está na Top FM Campo Grande. Top. ZYN 642, canal 205, 88,9 MHz. Uma emissora Cami Telecomunicações Limitada. Top FM, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Vem aí, o último baile do ano, com as lendas vivas do chamamé. É a reunião dos gigantes. Grupo Alma Serrana. Grupo Trem Pantaneiro. E o inconfundível Grupo Canto da Terra. Dia 20 de dezembro, sábado, a partir das 19 horas. Rádio Clube Campo. Garanta seu ingresso pelo site 3kproduções.com.br. Informações e reservas de mesa 67991830091. Apoio. A informação nas suas mãos, na velocidade do tempo, na sua casa, no trabalho, a dinâmica das notícias que se renovam a cada minuto. O resultado de pesquisas eleitorais e de opinião. Fique informado sobre o que acontece no Mato Grosso do Sul. Acesse diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação.
Na hora da fome, escolha sabor de verdade. O 3 Barras Grill e Pizzaria tem pizzas no forno a lenha e um almoço irresistível com aquele tempero que só a casa tem. Ambiente aconchegante, atendimento nota 10 e aquele cardápio que agrada toda a família. Avenida 3 Barras 136, no Porto Belo. Peça no delivery 67 991347995. 3 Barras Grill e Pizzaria, o sabor que faz história.
Está precisando dar um trato no seu carro? Coelho Centro Automotivo, funilaria, pintura, polimento, limpeza interna, banco de couro, instalação de insufilme, vitrificação de pintura, martelinho de ouro. Coelho Centro Automotivo, Zap 99213-2424 e telefone 67-3224-5438. Avenida Calógeras, número 255, Centro. Coelho Centro Automotivo, referência em qualidade.
Top FM Campo Grande, a novidade que faltava.
8:59.
Todo mundo sabe.
Todo mundo sabe
que a Top FM é a sua rádio.
Amo maloqueiro, é a minha rádio que ouço o dia inteiro.
A sua Top FM é
boa demais. Ai, 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 meu Deus do céu. Ela tem a senha, tem o olho e tem o mel.
A música que você gosta.
Toca. Você tem que pedir desculpa.
Toca na Top.
É pro meu peito, é pro meu choro.
Rede Top FM. A gente faz tudo pensando
sempre
em você. E é por isso que a Rede Top é Rede Top FM. Quem é o melhor ouvinte do mundo? Top FM, a sua melhor companhia.
Você nem saiu direito e já tá fazendo errado. E eu nem perguntei nada, já chegou boato. E eu que nem sou de farra, mesmo assim fiquei tentado. Só que se eu ceder agora, no final vai fazer mal, é pro meu lado. Se eu beber vai dar saudade, se eu te ver vai dar ciúme. E o ciúme é traiçoeiro, a saudade é faca de dois gumes. Melhor eu ficar quieto em casa, com a porta fechada, o coração imune. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seu foguete, comemora sua liberdade. Vai ver por trás cachaça de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seu foguete, comemora sua liberdade. Vai ver por trás cachaça de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Vai dar saudade, se eu te ver vai dar ciúme. E o ciúme é traiçoeiro, a saudade é faca de dois gumes. Melhor eu ficar quieto em casa, com a porta fechada, coração em morrer. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver por trás cachaça de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver que por trás cachaça de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Vai ver que por trás cachaça de farra, fumaça, tem sempre a saudade. Vai ver por trás cachaça de farra, fumaça, tem sempre a saudade.
Sente bem.
Declaro o amor do Pai a me envolver.
Cantar